Mais um podcast nessa porra. Hoje, 22 de dezembro de 2018, 22 horas e 15 minutos, sábado à noite, chuvoso, chuva para um caralho. Sempre, todo dia é a mesma merda, né? É calor o dia todo, é chuva no final do dia, aquela coisa. O tema do podcast. Todo mundo sabe que você é um idiota, menos você. Ai, cara, que sensacional. Isso aqui vai ser pesado, hein? Esse aqui vai ser pesado. Já vou até chutar que eu acho que esse podcast vai passar de 1 hora. Eu acho que eu tenho tanta coisa para falar disso aí. Porque a gente começa a entrar em temas espinhosos da psique humana e do ego. E das questões mal resolvidas dos seres humanos. Qual que é a minha ideia com isso aqui? Pô, todo mundo sabe que você é um idiota menos que você. É aquela coisa, né? Quantas pessoas que se enxergam de verdade? Quantas pessoas que conseguem ter a plena noção sobre o que elas realmente são? Ou quantas pessoas têm a capacidade, até mesmo a humildade de enxergar que elas precisam quebrar um pouco o ego delas, ou quebrar o ego delas totalmente, para conseguir enxergar o que elas são de verdade e para conseguir enxergar os outros de verdade também, sem uma visão muito distorcida. Então, basicamente, o que eu quero dizer com essa frase? Vou dar exemplos nítidos do dia a dia de pessoas que eu conheço, que todo mundo conhece. E que dê pra caracterizar essa brincadeira. É, vou molhar a palavra. Minha garganta tá meio zoada hoje. Quem já teve o prazer ou o desprazer de conhecer um alcoólatra, por exemplo? Mas não um alcoólatra clichê. Daquele que você vê na reunião do AA e que daí depois para de beber, encontra Jesus, sei lá, e fala: "Ah, eu era que não". Um alcoólatra que não se assume alcoólatra. Isso é uma das coisas mais comuns que tem na sociedade. Aquele cara que ele bebe cerveja todo santo dia e ele não fica bêbado com uma cerveja. Ele não fica bêbado com duas cervejas, nem com três. Ele precisa beber umas quatro cervejas ou beber umas duas cervejas muito fortes para ter algum efeito na bebida. E esse cara bebe todo santo dia. E esse cara, ele é obviamente um alcoólatra. Mas ele, como não tem um comportamento exacerbado, ele não tá na sarjeta, não tá na rua, ou ele não deixa de fazer as coisas do dia a dia dele, ele não se enxerga como um alcoólatra. Mas todo mundo que tá ao redor dele, os amigos, a namorada, esposa, o que for, que convivem com ele perto, percebem que ele tem um comportamento de alcoólatra e ele é um alcoólatra. Porque um alcoólatra é uma pessoa viciada em bebida, uma pessoa que precisa beber mais que as outras para ficar bêbado, uma pessoa que precisa de uma dose diária de bebida todo dia ou várias vezes por dia quando a coisa está mais grave. Mas o cara que passa por essa situação, ele não se enxerga como alcoólatra. Então é aquela coisa, o pior louco é aquele que não tem a menor consciência que é louco. O pior alcoólatra é aquele que não sabe que é alcoólatra, porque esse cara ele acha que é tudo uma diversão, que é tudo uma curtição, que ele para a hora que ele quiser. E eu dei esse exemplo da bebida porque é um exemplo fácil, porque todo mundo conhece um cara assim, todo mundo já conviveu com alguém assim, que é um cara que é alcoólatra, mas ele não se enxerga como alcoólatra. Agora a questão desse exemplo que eu dei. Por que diabos uma pessoa não enxerga o que ela mesma é, sendo que todo mundo ao redor enxerga? Por que, se o ser humano não tiver consciência de que ele precisa desconstruir o próprio ego dele para ele descobrir o que ele realmente é e assumir os BOs dele, a responsabilidade dele, o cara nunca vai descobrir o que ele realmente é? Ele vai ficar cego pelo ego dele, se achando o espertão, o malandrão, o cara que tá sob controle, que é tudo gostosão. E vai continuar sempre assim. Ele nunca vai evoluir como ser humano. Eu dei o exemplo da bebida, mas eu posso dar o exemplo de qualquer outra coisa. Vamos imaginar uma pessoa que, por exemplo, tenha muita grana. Vou dar um exemplo mais específico. Uma patricinha que tenha muita grana. Quer dizer, a Patrícia, presume-se que a patricinha tenha grana, né? Tem umas que se fazem ser, mas, né? A patricinha tem muita grana e tudo mais. E ela se esforça para não ser patricinha. Ela se veste com umas roupas diferentes e tudo mais. E faz todo o esforço para não parecer que ela é, que ela tem grana. Ela meio que tenta meio que ser do gueto, meio que ser ou meio do gueto, ou meio gótica, ou meio alguma coisa que tente não fazer transparecer que ela tá numa classe social abastada, que ela tem grana. Mas tem algumas coisas na nuance da pessoa, na maneira como ela se veste, como ela se maquia, no caso da mulher, como ela se porta, que as pessoas que têm feeling conseguem perceber que aquela mulher é uma patricinha. E ela, no fundo, ela sabe que ela não passa de uma patricinha, mas ela não se enxerga como uma e ela faz de tudo para não parecer ser. Porque ela não consegue quebrar o ego dela. Mas as pessoas de fora sabem que ela é uma patricinha. Por mais que ela se esforce para não ser. E a gente pode traçar paralelos com um milhão de coisas. Então, por isso que eu botei no título: Todo mundo sabe que você é um idiota, menos que você. Menos você. Porque todos os seres humanos são idiotas em algum nível, são imbecis em algum nível. Mas eles se esforçam para não parecer ser. A gente se acha muito esperto, entendeu? Até mesmo quando a pessoa é um pouco mais humilde e ela tem consciência que ela não é muito inteligente, que ela não é muito dotada assim de intelecto, mesmo assim, a pessoa sempre tem um trunfo. Ou ela se acha sedutora, ou ela se acha esperta. Ou a pessoa sempre tem alguma coisa que ela acha que ela é muito foda. Só que a grande verdade é que, por mais que a gente se esforce para tentar conhecer a gente mesmo, só as pessoas que estão ao nosso redor realmente conhecem a gente. Então não adianta você ficar falando muito em casa própria e você ficar dizendo. Não adianta você ficar dizendo, ah, eu sou uma pessoa super humilde. O simples fato de você dizer que você é uma pessoa super humilde já não faz você uma pessoa humilde. São as pessoas que estão de fora que tem que olhar para você e dizer, porra, fulano lá é super humilde. Ou no meu caso, ah, o André é super humilde. Alguém de fora dizendo. Agora, se eu estufo o peito e digo, pô, eu sou uma pessoa muito humilde, tu não tá sendo humilde, tu tá sendo um babaca arrogante. Tu tá estufando o peito e dizendo que tu é humilde, que é o oposto da humildade. Então, as pessoas que estão te olhando, estão te analisando, elas sabem o que você é de verdade. Elas sabem o total idiota que você é. Mas você não sabe. Porque você é burro, limitado, patético, e você não quebra o seu próprio ego, as suas próprias certezas, para tentar conhecer você mesmo um pouco melhor e ser uma pessoa melhor. Aí você para e analisa quantas pessoas você conhece que tem 20 e poucos, 30 e poucos anos e que tem um comportamento de um adolescente de 14, 15 anos. Por que será? Porque as pessoas não evoluem. Para elas é super legal que elas sejam elas mesmas e que elas sejam sempre as mesmas, que elas não evoluam nada, que elas façam sempre as mesmas coisas e repitam sempre a mesma merda, entendeu? E não é nem que elas não tenham capacidade de sair desse lodo e de melhorar. Não, é porque elas têm orgulho de serem a merda que elas são. E daí a gente vai criando um monte de armadilha. E criando isso que a gente chama de personalidade. Ai, é minha personalidade. Ah, eu tenho uma baita personalidade e eu sou assim, eu sou assado. Não, você não é porra nenhuma. Muito possivelmente tudo que você acha que você é o contrário. Talvez se você se acha um covarde, um cara sem coragem, talvez tu seja corajoso pra caralho e não saiba. Se você estufa o peito e diz que é corajoso, muito possivelmente você é um covarde de merda. E assim vai. Dá pra dar um milhão de exemplos dessa brincadeira, sabe? Mas todo mundo sabe o idiota que você é, menos você. Aí você, cara, você pode pegar o exemplo de qualquer pessoa, eu posso usar os meus exemplos, eu posso. Eu caí durante muito tempo nessas armadilhas, eu não caio mais porque eu me esforço. E chega até a ser uma hipocrisia, porque por mais que a gente acabe se esforçando para tentar quebrar o próprio ego, sempre fica alguma coisa na gente. Sempre fica alguma coisa da nossa característica, da nossa personalidade. Então a gente acaba caindo em contradição. Então, até mesmo o meu discurso aqui é um discurso um tanto quanto hipócrita. Eu tenho consciência disso. Mas é justamente por isso que eu estou tocando no assunto, porque eu tenho consciência. Então, quando eu tomo alguma atitude que é babaca, eu percebo na hora. Sabe quando você fala uma frase babaca e você, logo depois que fala a frase, você pensa, não devia ter dito, dá vontade de recolher. Sabe? Pessoas que pensam muito elevadamente sobre si mesmo, sabe? Outra coisa que demonstra o idiota que você é quando você é uma pessoa que necessita muito de aprovação dos outros. Porque não existe nenhuma demonstração maior de fraqueza numa pessoa do que você chegar para outra pessoa e perguntar a opinião dela sobre alguma coisa que você fez ou alguma coisa que é sua. Então, aquela coisa, você vai se vestir para sair. Você precisa perguntar pro teu amigo ou pra tua namorada, pra quem tá contigo, qual que é, se a tua roupa tá bonita, se você tá bem. A puta insegurança. Ou se você é um artista, você tem uma obra que é tua e você não consegue confiar na tua própria obra. Você precisa mostrar pra outra pessoa validar a tua obra, dizer que ela é boa, pra você se sentir bem com ela. Porque você não tem capacidade simplesmente estufar o peito e dizer, não, eu gosto disso aqui, é bom e acabou. E se no futuro eu descobrir que é uma merda, então é uma merda. Foda-se, mas eu não tô a fim da opinião dos outros. Não tô interessado na opinião dos outros, não. Você é um idiota e você se importa com a opinião dos outros. E todo mundo que tá ao redor de você sabe que você é um idiota, menos você. E você se acha super esperto. Eu vou citar de novo aqui, eu já citei em outro podcast. Essa galera que é muito diferentona da esquerda aí. Que gosta de fumar maconha pra caralho e que. De grêmio estudantil e. O cirandeiro aí da esquerda, a galera do dread, da tatuagenzinha, do. Ah, eu tenho estria e celulite mesmo, exponho mesmo, meu corpo, minhas regras. Essa galera que se acha super evoluída são um dos maiores idiotas. Por quê? Todo mundo que tá do lado de fora tá vendo o quanto você é idiota e o quanto você tem um comportamento de manada e o quanto você não tem personalidade nenhuma. Só que todo mundo percebe isso, menos você. Porque você tá tão cego dentro do teu ego e do teu grupinho que você julga perfeito, que você não consegue enxergar a própria bosta que você é. E aí você pensa assim, caralho, eu sou muito desconstruidão, porque tem um monte de conservador na sociedade. E daí eu tô aqui, tomo o meu goró, fumo a minha maconha, e tô aqui com o meu dreadlock, e sou desconstruidão, e sou. Aí a mulher, ah, eu sou feminista, né? E o homem, ah, eu sou feministo, eu sou super evoluído e tal. E é uma galera que tá simplesmente com discurso de papagaio, copiando os outros, não pensa com a cabeça própria, não chega às próprias conclusões. Não questiona as próprias certezas, não melhora, não sai do lugar e se acha super evoluidona. Aí eu falei do pessoal da esquerda, né? Mas a gente pode usar no pessoal da direita. O livro mais conhecido do guru da direita brasileira, o imbecil retardado do Olavo de Carvalho, é um livro que chama O Mínimo Que Você Precisa Saber Para Não Ser Um Idiota. O livro vendido pra caralho pelo Olavo de Carvalho, né? Daí o cara, ele faz um livro com essa afirmação. O mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Quer dizer, é um manual de instruções para você ser um imbecil guiado pelo pensamento de direita e uma pessoa que não tem capacidade de pensar por conta própria e que vai ficar vomitando coisas que um guru ensinou para você. Igual um papagaiozinho, um passarinhozinho. Porque você não tem capacidade de pensar por conta própria. Todo mundo que está ao seu redor sabe que você é um idiota, menos você, que se acha um espertalhão. Você se acha super. Nossa, como eu sou foda pra caralho, porque eu leio um livro do Olavo de Carvalho e vomito as coisas que ele diz pra mim. E a gente pode ficar discorrendo sobre esse assunto até o fim da humanidade, até o fim dos tempos. Cara, esse pessoal de universidade que absorve conteúdo escrito por Sabe, é você ter uma conversa com uma pessoa dessas que é letrada de universidade, que lê o livro pra caralho, aí você tá lá conversando, trocando uma ideia, aí de repente você solta uma frase, e a pessoa gosta da frase que você falou. Aí ela diz assim: pois é, essa frase aí que você disse é do filósofo tal, 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 do livro tal, do ano tal. Se você faz isso, amigo, todo mundo sabe que você é um idiota, menos que você. Menos você. Menos que você, tô falando errado. Todo mundo sabe que você é um idiota, menos você. Todo mundo sabe. Então você não tem capacidade de pensar por conta própria, em desenvolver a tua própria visão de mundo, os teus próprios argumentos. E daí quando alguém te joga uma ideia, você tem que relacionar com um escritor, um autor da antiguidade que você já leu, porque para você conhecimento é isso, conhecimento é o que tá ali já escrito, formatado, toda a verdade do universo está escrita e você tem que absorver aquilo ali. Você não tem capacidade de pensar por conta própria. Porque se você pensar por conta própria, é senso comum. Você tem que ser doutrinadinho. E as pessoas olham para você e pensam: meu, que cara idiota, velho. Que mina idiota, que mina imbecil. E você se acha super esperto. Outra coisa que transforma as meninas em completas idiotas, esse feminismo desenfreado, que é uma espécie de um femismo, sei lá, um ódio gratuito aos homens. O que que você acha que as pessoas pensam quando você, menina, feminista, ativista, posta uma foto com a tua pança gorda de fora? Dizendo assim: ai, se a minha gordura te incomoda, o problema é seu. Sabe o que que as pessoas pensam? Meu, que menina idiota. Cara, ninguém se importa com a tua gordura, para começar. E se por acaso a pessoa se importar e achar que você é feia porque você é gorda, foda-se. Agora, o simples fato de você botar na postagem uma provocação para alguém que possa achar que você é gorda, demonstra que você é uma completa idiota. E as pessoas sabem que você é uma completa idiota. Menos você, que acha que é uma espertalhona, que acha que é a bambambam que tá fazendo isso. O cara que tem a necessidade de expor para todo mundo o machismo dele. Ah, tá um mina lá, eu comi, e ela é uma vagabunda, e não sei o quê, e ela é uma otária, ela nem soube chupar o meu pau direito, não sei o quê. Os teus amigos podem até rir dessas merda que você tá falando, mas na hora que você solta uma frase dessa, os teus amigos pensam na hora: que cara imbecil do caralho. E eles sabem que você é um imbecil do caralho, menos você que acha que é um cuzão. Aliás, menos você que é um cuzão e que se acha gostoso por estar falando uma merda dessa. No fundo, as pessoas que estão ao teu redor ouvindo as groselhas que você fala sabem que você é um idiota e um imbecil, mas elas não falam para você. Porque não existe honestidade nas relações na sociedade. Todo mundo é mentiroso, é hipócrita e mantém as hipocrisias generalizadas para manter tudo funcionando. Então ninguém tem a coragem de falar isso. Eu mesmo tô sendo um idiota completo aqui agora, falando sobre essas idiotices da humanidade nesses 18 minutos que eu estou falando. Eu tô sendo um idiota completo. Mas sabe qual que é a minha diferença? A diferença é que eu tenho total noção de que eu sou um idiota. Diferente de você que se acha especial. Você não é especial em nada. Você é só um ser humano de merda que está aqui perambulando pela Terra e que de repente vai morrer, desaparecer. E a vida no planeta segue. A tua vida é irrelevante. Você é irrelevante. A tua vida não é sagrada, não é divina, não é especial. Você é um pedaço de bosta andante. Isso é que me diferencia dos outros. Eu tenho plena consciência de que eu sou um pedaço de bosta andante. Mas sou um pedaço de bosta reflexivo, pelo menos. Que tento desconstruir, eu odeio essa palavra desconstruir, mas eu tento desmontar um pouco as minhas convicções, a minha visão de mundo e tentar pensar fora da caixa, de uma maneira mais aberta, mais macro, como um todo, e tentar analisar as pessoas. Porque hoje em dia a sociedade virou uma tropa de idiotas divididos entre fãs de direita do Olavo de Carvalho e fãs de esquerda do Che Guevara, ou sei lá do quê. E a grande massa gigantesca que está seguindo a direita e a esquerda nunca leu Olavo de Carvalho e nunca leu o Marx ou sei lá qual que seja o guru da esquerda no momento. Bem que o Marx é o guru da esquerda de todos os tempos, né? Desde que ele nasceu. Mas isso é outra história, isso é outro papo. Mas assim, é uma loucura do caralho. E todo mundo se achando especial, se achando esperto, se achando, sabe, o cara da direita se achando gostosão, porque tá esculachando a esquerda, e a esquerda se achando o máximo porque tá lacrando. Então, gente, vocês não têm espelho em casa, não? Vocês realmente acham que vocês são especiais porque vocês estão lacrando no Facebook? Porque vocês agora descobriram que a lacração é a solução dos problemas do universo? Ou o cara que é da direita que acha que a solução dos problemas do universo é rezar pra Jesus? É ser machista, é ser misógino. Não dá pra gente tentar não ser nenhuma dessas coisas, não dá pra gente tentar melhorar, não dá pra gente tentar valorizar um pouco mais a capacidade que cada indivíduo tem de se desenvolver. Por que que a gente tem que ter comportamento de manada? A gente tem que ser sempre idiota? Não teve esse caso agora ridículo desse João de Deus aí que tá preso e que estão aí caçando o cara e caixaram 1 milhão de reais numa mala escondida na casa dele. Ele sacou não sei quantos milhões de reais lá quando viu que ia ser preso. Mais de 500 casos já de estupro denunciados dele. Ele estuprou já confirmado 500 fiéis durante mais de 30 anos de enganação e de charlatanismo. Aí é que tá. João de Deus, ele sabia que os fiéis eram idiotas. Quem não sabia eram os fiéis. Ele sabe muito bem o que ele tá fazendo. Ele sabe muito bem que o que ele faz é mentira. Ele é muito bem treinado para isso. Ele deve dominar algumas técnicas de magia, né, que os mágicos usam. Ele deve ser um hipnólogo, provavelmente, que hipnose é um negócio bem interessante. Inclusive, farei um podcast sobre hipnose. Tem que botar isso na minha lista ali de coisas para fazer podcast. Porque eu achava que a hipnose. Eu achava que a hipnose era uma asnice. Eu fui hipnotizado uma vez via computador. Nossa, minha garganta tá uma merda. Parece que tá uma bola de tênis na minha garganta. Vou desligar essa porra desse ar-condicionado. Teve uma vez que eu tava vendo uma sessão de hipnose no YouTube. E vendo o vídeo, achando interessante pra caramba, e eu segui ali os passos do cara, porque o cara disse que dava pra hipnotizar a pessoa via computador mesmo, e eu fui hipnotizado. Eu achei incrível, eu não conseguia descolar a mão da minha perna, eu fiquei desesperado. Eu tava fazendo toda a força com o meu braço esquerdo e a mão não descolava. Eu fui hipnotizado pelo YouTube. E eu acabei descobrindo essa área do conhecimento, a hipnose, que é muito interessante e que é muito usado pro mal também, muito usado pra pessoas que são charlatães e querem enganar todo mundo. Aí é que tá o negócio. O cara que domina a hipnose, por exemplo, ele sabe que você é um imbecil e que você não acredita na hipnose. Ele sabe. E você se acha o esperto por achar que a hipnose é golpe. Mas o cara sabe o que que tá rolando. Então a pessoa que tem um conhecimento, ela sempre sabe que o outro é idiota. Mas quem diz que a humanidade busca conhecimento? A humanidade se acha esperta, entendeu? Mas as pessoas ao redor de você, elas sempre sabem que você é o idiota. Sempre sabem. Elas estão ao redor de você, e nem que seja através do feeling, de maneira totalmente intuitiva, sem ser muito pensado, muito intelectual, nada. É, no feeling a pessoa sabe que você é um babaca. Sabe? Você demonstra isso na tua expressão corporal, na tua postura, de uma série de formas, cara. Tem muitas maneiras de você pegar isso. É uma questão até de feeling, mais do que intelectual até. E as pessoas sempre sabem que você é um imbecil. Sempre sabem. E a gente pode usar isso para muitas coisas. E é sempre a mesma merda, sabe? Você quer realmente conhecer a você mesmo? Você tem duas maneiras de conhecer a você mesmo. Você pode tentar desconstruir o seu ego, se livrar dos seus dogmas, de tudo que ensinaram para você na vida, das suas convicções, e questionar tudo, todas as suas certezas, todas. Questionar, desconstruir elas, reformar elas de alguma maneira, tentar rever e tentar absorver conhecimento de maneira neutra, vendo todos os lados, todas as possibilidades, pensando de maneira pragmática, focando nos fatos e não nas emoções, e assim vai. Ou então você pode simplesmente perguntar para os outros: Ô fulano, fala aí sobre mim, como é que eu sou? Aí a pessoa vai mentir, provavelmente, para você, vai dizer que você é super legal. Mas é aquela coisa: o experimento que todo mundo devia fazer era pedir para as pessoas falarem sobre. Por exemplo, Eu vou pegar um grupo de cinco pessoas que me conhecem e pedir para outras pessoas perguntar para elas o que elas pensam de mim, de bom, de ruim, de tudo, o que eu sou como pessoa, qual que é a imagem que elas têm de mim, sem saber que eu vou ver, gravar aquilo ali e depois me mandar. O que aquelas cinco pessoas falarem de mim é o que eu realmente sou. As coisas boas, as coisas ruins, é tudo que eu transpareci por querer e sem querer. Isso é o que eu sou de verdade. Isso é o que você é de verdade. É o que você passa para as pessoas e não o que você acha que você passa. E isso é uma coisa muito brutal. Isso é uma quebra de paradigma gigantesca. Você chegar a essa conclusão que talvez você tenha construído uma imagem de você mesma na sua cabeça, de você mesmo na sua cabeça, que não condiz em nada com a realidade, não condiz em nada do que você é. Eu tenho plena consciência do que eu sou hoje em dia. Isso é um pouco assustador. Eu tenho plena consciência que eu sou muito bocudo, que eu falo demais, que eu tenho uma personalidade meio exacerbada às vezes, que eu não tenho a menor paciência com as pessoas. Que eu sou uma pessoa muito intuitiva, mas ao mesmo tempo eu sou muito racional e muito pragmático e foco muito nos fatos, e que eu sou extremamente observador, eu gosto de observar as pessoas e gosto de observar as minhas reações. Mas tem uma série de outras coisas na minha personalidade que eu devo transparecer que eu não tenho a mínima ideia, eu tô no meio do processo ainda. Agora, imagina quantas pessoas nunca tiveram essa noção de desconstruir o próprio ego, olhar no próprio espelho e dizer: tá bom, eu desisto de ser o gostosão da paróquia, o cara violentão, fodão. Eu sou um completo idiota. Eu sou um completo idiota, eu tenho consciência disso. Eu vou procurar melhorar a partir de hoje. Quantas pessoas conseguiriam? A maioria das pessoas realmente pensam muito, sabe, de maneira muito elevada sobre si mesmas. Elas realmente se acham o máximo. E até mesmo as que são depressivas e que têm os problemas psicológicos e tal, elas também têm isso de alguma maneira, porque às vezes a pessoa sente a tristeza, sente o desânimo, sente a depressão e nem sabe por que que sente, porque ela só é intuitiva, ela sabe que ela sente a tristeza, ela sente. Mas ela, como não tem o intelecto desenvolvido, ela não consegue se aprofundar dentro dela mesma nos pensamentos para tentar entender da onde vem isso aí, entendeu? E tem algumas pessoas que realmente não conseguem fazer essas coisas por conta própria. E daí vão procurar ajuda. Se for o caso, vão procurar um psicólogo, vão procurar um psicanalista, vão procurar uma terapeuta, vão procurar alguém para conversar, um ombro amigo, alguém para desabafar, sei lá. Eu, como sou um cara intuitivo, que já penso muito, já fico raciocinando sobre as coisas muito, muito tempo, eu vi o podcast uma excelente maneira de falar sobre assuntos que eu queria falar e uma ótima maneira de registrar meus pensamentos, porque talvez muitas das coisas que eu pense hoje, em 2018, com 32 anos, que eu tô aqui falando, pode ser que daqui a 10 anos mude, já tenha mudado, pode ser que muita coisa fique igual, pode ser que muita coisa vire totalmente ao contrário. A gente nunca sabe o que a vida reserva pra gente, às vezes a gente tá aqui pensando e questionando sobre certas coisas e em pouco tempo a vida muda e as coisas ganham um outro rumo. A vida tem dessas coisas também, de mudanças bruscas e de coisas que acontecem que às vezes a gente não controla. Então tem, mas assim, a diferença é brutal se você é uma pessoa que tem consciência que você é um idiota. E, cara, é impressionante você. Hoje em dia eu não preciso nem conversar com as pessoas. Eu olho para a pessoa e eu já vejo nela assim, tipo assim, meu, essa pessoa pensa de maneira muito elevada sobre si mesmo. Ela tá cuspindo o ego dela pelos poros. E a outra pessoa eu vejo, ah, essa pessoa aí é mais equilibrada. Ou, ah, essa pessoa aí tem um problema de autoestima nítido. Existe uma série de maneiras, de formas, na expressão corporal e na maneira como você se posiciona referente às pessoas e a maneira como você se comunica sobre as pessoas e para as pessoas que dá para você identificar muito dessas coisas. E é uma forma de observação. Isso é um conhecimento adquirido que poucas pessoas têm. Você pode aprender sobre esse tipo de coisa usando técnicas. No YouTube mesmo tem aquele canal Metaforando lá, que o cara analisa microexpressões faciais, que é super interessante. O cara consegue facilmente identificar se a pessoa tá com medo, se ela tá sentindo nojo, se ela sente desprezo pela pessoa. Se o sorriso dela é um sorriso social ou se é um sorriso pleno de felicidade. Enfim, uma série de coisas Tem outros canais também no YouTube sobre expressão corporal, quando como a pessoa se comunica, para onde que ela tem um padrão, para onde ela olha, para onde ela vira os olhos, a expressão corporal, quando a pessoa mente, o que é que ela faz, o que é que ela deixa de fazer. Isso é a parte científica da coisa que pode ser treinada, é uma técnica que pode ser estudada. E da mesma forma como é a hipnose também, que é uma técnica que pode ser estudada e qualquer pessoa pode hipnotizar outra. Eu penso que isso é bem possível. E eu, que sou um cara totalmente cético e desconfio de tudo, eu fui hipnotizado, então é uma coisa real. Mas as pessoas, cara, como eu sempre falo, elas não se aprofundam em nada. Então, é muito mais fácil simplesmente usar aquele fenômeno da projeção, né? Que a psicologia fala tanto, né? Que é você projetar tudo na outra pessoa, né? Quando você. As pessoas utilizam tanto desse fenômeno da projeção quanto quando você vê alguém falando mal de outra pessoa, parece que a pessoa tá espelhando os próprios defeitos dela, né, dela no outro. Então ele fala assim: ah, aquele cara lá é um puta maluco, é um puta babaca e não sei mais o quê. E você que tá falando é um maluco e um babaca também, você tá projetando a tua desgraça no outro cara. Porque você acha que é isso aí, entendeu? E às vezes você tem realmente plena consciência que o cara é um babaca, mas na maioria esmagadora das vezes você tá só projetando a tua desgraça no outro cara. E as pessoas que estão te olhando ao redor sabem que você é um idiota, menos você. A gente sempre volta pro título do vídeo. Porque é isso. As pessoas sempre sabem que você é um idiota, menos você. As pessoas sentem ao redor. Aí as pessoas ficam nessa assim, tipo, ah, acabei o meu namoro, meu namorado era um babaca e era um idiota e tudo mais. Pois é, você sempre soube no período do namoro que o teu namorado era um idiota, mas você também era uma mentirosa e se mantinha namorando com ele porque era interessante para você, e você ficou alimentando a tua mentira social do namoro até que um belo dia você encerrou o namoro. Mas você sempre soube que ele era um idiota. E o teu namorado sempre soube que você era uma idiota. Mas por algum motivo vocês dois se mantinham junto, interesse, sentimento, tesão, sei lá qual que era o problema, e vocês se mantinham junto, mas vocês dois sempre souberam que vocês dois eram idiotas, vocês sempre souberam, um sabia do outro, um sentia isso no outro. Mas quem disse que a gente tá confortável para lidar com essas verdades? A gente sente isso aí, é uma coisa intuitiva, que é mais forte do que a gente às vezes, mas a gente não. Por questão de mentiras sociais ou de mentiras que a gente conta pra gente mesmo, pra se sentir mais confortável, a gente não quebra essa barreira. Então, assim, cara, enquanto não desconstruir a barreira do ego, enquanto não entender que você só vai ser uma pessoa melhor e uma pessoa verdadeiramente humilde quando você desarmar o teu egozinho, quando você deixar de ser babaca, quando você desconstruir as bobagens que você reproduz por aí. E depois que você chegar nesse nível de intuição, nesse nível de focar para dentro de si mesmo, raciocinando e tudo mais, você vai começar a enxergar as coisas de outra maneira. Então, chegou num ponto que hoje em dia eu analiso qualquer pessoa, que eu converso em qualquer lugar. Se eu vou no supermercado, que eu costumo ir junto com a minha mãe, eu gosto de ir junto com a minha mãe no mercado, é uma atividade social que a gente faz bastante. É a única atividade social que eu faço junto com a minha mãe aí no mercado. Eu gosto de ir junto com ela e tal. Aí eu analiso as pessoas nos corredores do mercado, o jeito que as pessoas se posicionam com as coisas, e tô sempre analisando a operadora de caixa que me atende, o menino do caixa que empacota a compra. Eu analiso todo mundo. Eu tô o tempo todo analisando as pessoas, no que elas falam, a maneira como elas se portam, a expressão corporal, a postura. E tô de certa forma analisando a mim mesmo e analisando os outros. E todo mundo tá meio que analisando todo mundo o tempo todo. Só que as pessoas, elas não são intuitivas o suficiente para se tocarem do quanto elas simplesmente só querem ser aceitas e perto. Qual que é o clichê maior? Ah, eu gosto de estar perto de pessoas que são super positivas e felizes. E ai, se afaste de pessoas tóxicas. Esse é o novo clichê do momento. Pois é, uma pessoa que é muito alegre e positiva o tempo todo é uma pessoa mentirosa. Que vive a mentira da alegria e da disposição o tempo todo porque ela quer ter outras pessoas alimentando o ego dela perto dela. E você quer ter essa pessoa perto de você porque essa pessoa alimenta o teu ego também. E daí, às vezes, o que você chama de pessoa tóxica, às vezes é só uma pessoa que já desconstruiu um pouco essa barreira social do ser feliz e ser ok o tempo todo, que às vezes admitiu um pouquinho da desgraça que a vida é, e essa pessoa, ela quebrou essa barreira e ela tá aí na vida, vivendo a vida de maneira mais solta. E viver a vida de maneira mais solta é bruto, é triste, não é fácil não. A vida é muito mais tristeza do que alegria. A vida tem momentos felizes, tem. A vida tem momentos legais, é óbvio que tem. Tem muitos momentos de felicidade, de prazer. Eu, antes de estar gravando aqui esse podcast, estava conversando com os meus amigos ali no grupo do WhatsApp e estava rachando o bico. A gente estava falando um monte de merda, rindo, porque o meu amigo tá lá num casamento, lá entediado, puto da cara, que não queria estar lá. E a gente tava rindo ali, se divertindo, eu tava rachando o bico, me divertindo pra caralho. Me diverti muito mais do que se eu tivesse saído pra tomar uma cerveja com alguém hoje nesse sábado, que eu tô aqui, nesse clima bizarro, chuvoso aí de Blumenau. E é isso aí, cara. A vida tem momentos legais, tem momentos felizes, só que não adianta, você tem que olhar para dentro de você mesmo, você tem que aceitar a tua própria desgraça, a tua própria brutalidade, aquela coisa feia. O que que tem de feio dentro de você? Entrar dentro das tuas vísceras mesmo e pensar assim, porra, eu sou um idiota, eu sou um imbecil, eu faço isso aqui. O que que eu posso fazer para melhorar aqui nessa merda? O que que eu posso fazer para ser uma pessoa melhor? Mas não para ser uma pessoa melhor no sentido da aceitação social. Tipo, ah, eu quero ser uma pessoa melhor. Ai, sorrisinho falso. E ai, pessoa agradável. Não, o que eu posso fazer para ser uma pessoa mais verdadeira? Em real contato com o meu íntimo, em real contato sobre o que eu penso, uma pessoa sincera, que fala realmente o que sente, que não fica de amarras fazendo joguinho. Outra coisa, vai que algum filho da puta tá ouvindo esse podcast até agora, né? Eu vou cuspir uma real aqui. Se vocês querem saber o que é uma pessoa tóxica de verdade, a pessoa tóxica, ela não é uma pessoa que é reclamona. Ou uma pessoa que pega no teu pé pra caralho. Ou uma pessoa que faz joguinhos emocionais. Ou que tem crises de ciúme. Sei lá, qualquer o que as pessoas pensam. Uma pessoa tóxica é uma pessoa manipuladora. Qual que é a forma mais nítida de manipulação na sociedade? É assim. Vamos supor que a gente tem um problema. Nós dois, tipo, e tem uma outra pessoa que nós somos funcionários de uma empresa. Aí eu sei que esse meu companheiro de trabalho cometeu uma cagada. E eu tô conversando com o cara sobre essa cagada. Tipo, sei lá, eu sou um encanador e o outro cara é um encanador também. E daí o cara estourou um cano e o nosso chefe vai perguntar o que aconteceu, eu vou ter que contar. Aí eu vou chegar pra esse meu companheiro de trabalho e vou dizer pra ele: porra, cara, temos que ir lá falar com o nosso chefe, cara. Temos que ir lá falar com o nosso chefe, fizesse merda aí, vamos lá conversar com o cara. Aí o que que o cara vai dizer? Não, 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 cara, não fala nada. Deixa aí escondido aí. Aí eu perguntar, a gente fala que ninguém sabe o que que foi e fica por isso mesmo. Eu vou dizer, não, cara, a gente não pode deixar isso quieto, vamos trocar uma ideia aí. Se for o caso, até eu te ajudo aí a resolver a cagada. E, ai, não, 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 deixa aí desse jeito aí mesmo, eu dou meu jeito, foda-se. E daí no final todo mundo se fode, a equipe inteira se fode. Porque um fez uma cagada, não quis reportar pro chefe, e eu, que fui o cara que tentei resolver o problema e ajudar ele negou. Então, essas pessoas que manipulam, que jogam sujeira debaixo do tapete, que não respondem a tua mensagem no WhatsApp, ou que quando você tá tratando do assunto importante cagam, não tô nem aí, essas pessoas são as pessoas tóxicas. E essas pessoas geralmente são vistas como as pessoas que são de boa na sociedade. Ah, eu não respondo a tua mensagem, eu respondo só com joinha, porque eu sou muito ocupado, eu sou de boa. Mentira, porra nenhuma. Você é só um manipulador, filho da puta. Às vezes a pessoa tem coragem de mandar outra pessoa a merda quando ela mandou uma mensagem ou quando ela teve uma discussão, mas a pessoa é tão bosta e tão manipuladora que ela engole e não fala nada. Aí se você aperta a pessoa, ela vai dizer: ah, não, eu não gosto de falar nada, não gosto de me incomodar. Essa pessoa que diz que é deboísta e que não gosta de se incomodar, ela é uma pessoa falsa. Ela é uma pessoa uma pessoa dissimulada, uma pessoa manipuladora. E essa pessoa que é tóxica é que fode tudo na sociedade. É a pessoa que não tem coragem de olhar para outra e falar o que sente. De olhar para outra e falar: eu acho que você é um idiota, um filho da puta, vai se fuder. pessoa não tem coragem de falar isso. Aí a pessoa que tem coragem de falar o que sente, o que realmente vê, fala: você é um filho da puta, eu não gostei do que você fez, vai se fuder. Essa pessoa é dita como louca. E essa pessoa tá sendo honesta. Ela tá falando o que ela sente, ela tá demonstrando o que tá acontecendo, ela muitas vezes tá argumentando para tentar melhorar. E ela tá sendo vista como louca pelas outras pessoas. Só que aí é que tá. Aí a pessoa que tá sendo honesta com ela mesma e tá falando, tá sendo dita de louca. E só que essa pessoa sabe que o idiota é você. E eu sei que o idiota é você. E eu sei que talvez eu esteja sendo um idiota questionando isso tudo no meio de um mundo de pessoas tão vazias que não são reflexivas e sequer são intuitivas, de tão vazias que são, não tem absolutamente nada na cabeça, não sentem nada, são completamente anestesiadas e entorpecidas por todo esse lixo que tem na sociedade. Agora, acredite, de uma maneira ou de outra, todo mundo sabe que você é um idiota. Todo mundo sabe que você é um idiota, menos você. Então talvez o dia que você quebrar o teu ego, você talvez entenda um pouco o que eu quero dizer. E é bem interessante. É bem interessante ver o mundo de fora para dentro. Porque tem muita distração no meio dele. Agora, ele visto de fora, ele é bem interessante, bem feio, bem assustador. Mas eu gosto assim. Prefiro assim. E não me arrependo de ser o que eu sou.